3, 2, 1, go!
Você está ouvindo Controle 3, boa noite!
Boa noite!
Boa noite!
Boa noite!
Boa noite! Ai, meu Deus do céu! Boa noite, meus queridos ouvintes aqui dessa maravilha, desse podcast lindo, cheio de coisinhas extremamente emocionantes. E eu gostaria de dizer que eu formatei o meu computador, então eu perdi todos os meus sons e musiquinha que depois eu vou baixar e eu não tive tempo pra fazer isso. Tempo eu tive, eu só esqueci, né? Mas, então eu vou ter que inventar aqui umas músicas. Então, eu vou dar o meu recado aqui, rapidinho, né? Que eu sempre dou. Deixa eu ver uma música aqui. Tá bom. Este programa é para maiores de 18 anos, né? Então, ô moleque, sem vergonha, safado, some daqui, tá? Que eu não quero tomar processinho de ninguém, não. É só para adultos o programa, tá? Entenda-se. Mais 18. Tá bom. Nunca chega. Tá bom. Tá aí, programa para mais 18. As pessoas já entenderam, tá tudo certo. Vamos que vamos. Tem que passar porra desse pato, vou usar ele, não tem outro. E é isso aí. Bom, antes de tudo, depois de mais nada, gostaria de saber como é que está você, meu ouvinte.
É, você, meu queridão.
Ah, eu tô bem, eu tô muito bem. Então tá bom. O importante, se você tiver maravilhoso, pra mim é o que faz esse podcast funcionar. Eu tô usando esses barulhos aqui, eu não tô me aguentando. Ai, meu Deus do céu, eu sou um velho cringe. Tá? Ai, é mesmo um velho cringe. Ó, ouvinte, você me respeita. Que, ó, você, por favor, hein? Bom, gostaria de saber como é que tá o meu ar-condicionado Arno, senhor Francesco Hernandes, a água de coco dos podcasts. O senhor está bem?
Cara, eu queria ser um ar-condicionado mesmo, porque, rapaz, tá um calor da porra, hein, bicho? Puta que pariu, velho. Aqui em Marília tá fazendo calor do caramba e essa semana tá prometendo fazer mais calor ainda. E, cara, na minha vida tá tudo certo, cara, no trampo. Já, nessa semana já duas pessoas já pediu demissão também de novo. E é isso, cara. Lá o trampo tá uma doideira, uma loucura, mas pra gente tá tranquilo. Tá indo pra frente. Passei a semana jogando joguinhos que eu sempre jogo, Killing Floor, né? Agora instalei o CS2, agora fodeu. Minha vida acabou. Posso aposentar, posso morrer já, porque agora vai ser CS2 agora pra conseguir as caixas. Já consegui uma caixa já. É, cada caixa que consegue, que agora tá barata, né? Tem que esperar valorizar. É uns 4 conto, 3 reais, jogando um pouquinho assim. E é isso, cara. Minha vida tá igual, tal. Passando, joguei também o jogo da semana, tal. E é isso.
Aí. Perfeito. É isso aí, tem que, porra, de CS, o caralho, CS de cu é rola, porra, CS, os caras ficam, é cada uma que eu sou obrigado, mas tá bom, tem que se preocupar com isso aí não, parou com CS, hein, chega disso, vamos viver, touch grass, man, bom, você que tá aí estressado, que tem que ficar jogando CS, pegando caixa, essas coisas aí, você fica se preocupando e fala, ai meu Deus do céu, se eu não pegar uma caixa agora e tiver um negócio bem legal pra me vender, eu não consigo pagar minha conta de luz. Socorro, gordo! Socorro! Eu vou chegar pra você e eu vou te dar aquela indicação, aquela ajuda. Senhor Francesco, você poderia me falar qual que é essa ajuda enquanto eu escolho uma música aqui?
Cara, se você tá só recebendo call errada dentro do jogo e tal, tá tomando tiro sem um cara te ver, de HS, tá fudido, precisa de uma ajuda, nossos amigos aí da Clínica Nativa tá aí pra ajudar vocês.
Tá aí, Clínica Nativa. Chegando aqui pra vocês, meus queridos amigos, eu chego pra você e falo, Clínica Nativa, você... já fica maluco correndo, querendo ir atrás. É isso aí, a gente tem que se virar com os botões que a gente tem, né? Eu tô aqui com os botões tudo embaralhado, sem nada pra usar de música. Eu tô muito precisando daquele encarativo, preciso me acalmar. Ah, mas dá pra acalmar? Lógico que dá pra se acalmar, meu querido, porque a clínica ativa é um localzinho, é uma clínica, é um milagre em forma de tijolos em cima do outro. Lá você vai ter reflexoterapia, reorganização energética, auxílio no tratamento de ansiedade, depressão, baixa autoestima, insegurança, medo, entre outros, tá? Você vai dar aquele upgrade, é pra isso que serve. Tá ruim, vai lá que melhora. Tá bom, vai lá que melhora mais ainda. Aí, onde é que eu posso ir? É lá em Marília. Você conhece Marília? Eu conheço, moro aqui pertinho. Então tá bom. É só você, ó, anota aí, bota no GPS. Rua Olindo Veronês, 110, Jardim Acapulco, Marília, São Paulo. Ai, que legal, hein, Marília? Que gostoso. Exatamente. Mas eu quero levar o meu irmão, ele tá morando em Massachusetts. Não tem problema, lá em Massachusetts tem um negocinho chamado internet e também telefone. Não sei, às vezes nos Estados Unidos os caras fazem uns negócios que não dá pra entender, né? Então, mas dá pra usar o telefone aí. Ó, anota!
Eu tô anotando o telefone! Ai, meu Deus!
18-981-09-6348.
Ai, meu Deus, eu preciso de novo.
18-98-10-9-63-48.
Ai, tem outro? Tem sim. 14-9-97-55-77-55.
Tá aí, telefone. Maravilhoso. E o link? Você se perdeu todo? Entra no link, porque o link está na descrição, meus queridos amigos. Deixa eu... Não sei se esse botão foi bom pra terminar a publicação. Mas é o que a gente tá tendo, né? Bom, é isso aí. Ai, meu Deus do céu, vamos se virando. Porque eu gostaria de saber como é que tá a minha piscina de 2 mil litros. Senhor Wesley Bruno, a coca de 15 litros da Alta Paulista. O senhor está bem?
Cara, eu tô bem, tirando esse calor, né? Eu queria uma piscininha agora de 2 mil litros, colocar ali na varanda e ficar lá, cegado. Mas, cara, tá tudo bem. É, também formatei meu PC, então, né, tá daquele jeito. Coloquei mais memória e... Cara, é rapidinho, né, pra formatar, mas depois pra você colocar suas coisas, filho, eu fiquei até quase meia-noite. Formatar é 15 minutos, no máximo. Mas, enfim, não joguei muitos joguinhos essa semana e tudo, mas joguei o joguinho da semana, né, que a gente vai trazer aqui hoje. E de resto, cara, tá tudo certo. Trabalhando, né? Tem que ir no mercado segunda-feira, que coisa tá feia aqui. Vai ter o feriado em quarta, que vai dar 45 graus aí, né? Tão fodido. E, cara, é isso. Tentando sobreviver aqui com o ventiladorzinho aqui na nuca.
Nossa, 45 graus aqui, não dá nem pra morrer porque é feriado, né? Tá,
é verdade, né?
Meu Deus do céu, vai ter óbito aqui, não tem jeito. Aqui é... Gordo. Essa semana vai.
Dá. Vai ter que encher a caixa d'água aí, gordo. Coloca a caixa d'água aí no fundo e...
Eu vou ter que encher essa caixa d'água e enfiar no meu cu, mano. Porque... Não tem jeito, mano. Tem mais, eu desisti. Tá bom, chega dessa música. Ai, meu Deus do céu, e é isso, eu tô com calor. Eu não tenho pra cima nem pra baixo, não tem assunto, tá? O que eu tenho é calor. Tá cada dia pior, tá cada dia mais foda. 45 graus vai fazer aqui. E é isso, né? Nascemos na época errada, cheio de tecnologia, mas não dá nem pra usar. Não consigo nem encostar no teclado, tá fervendo. Ai, meu Deus. Tá tudo uma desgrama aqui, ó. E é um inferno. Tá. É literalmente. E quando tá assim, eu não faço nada. Não adianta. Eu não sirvo pra nada. Eu não consigo fazer absolutamente nada. Eu adio tudo, eu abandono tudo. Eu levo a procrastinação na potência máxima, tá? Então a minha dica de hoje, sei lá, liga o ventilador aí. É o máximo aí que eu tô podendo entregar pra vocês. Que eu não tô conseguindo. Eu tô 3 dias sem cagar, mano. Prendeu tudo, constipou. Eu fico estressado. A pressão vai lá pra puta que pariu. Oh, meu Deus do céu, por quê, né? A gente destruiu o nosso planeta, Deus, me ajuda, socorro. Eu não aguento mais, deixa eu achar uma música aqui de desapontamento. vai ser isso que vai tocar quando acabar a humanidade.
Tá sensacional esses áudios. Não precisa procurar os outros, não. Pode ficar com esse.
Vamos ficar com esses negócios aqui. Não deu certo as coisas, deu tudo errado. Ah, meu Deus do céu. O sol tá olhando pra gente assim, ó. Puto, com raiva. E ele mandando assim, ó. Laser, fica mesmo errado. Tá acabando a minha aula. Pra mandar um laser na minha casa aqui, ó. Ah, eu não aguento. Tá assim, 45 graus. Ai, meu Deus do céu, que coisa triste. Eu não suporto mais. Eu não aguento. Não, chega. Tá aqui, ó. Ah, meu Deus do céu. Vamos falar de jogo, né? Enquanto a gente consegue, né? Não tem outro jeito. Vamos... Eu gostaria de saber, senhor Wesley, você que tá aí um puro ânimo, você ama calor? Você poderia me falar que jogo que a gente vai falar hoje?
Cara, hoje a gente vai falar sobre... A gente já trouxe, né, o primeiro game, então é uma continuação de um game do PlayStation 1. Muito divertido, gostei bastante desse game. Pra falar a verdade, gostei mais do que do primeiro já, no spoilerzinho. Mas, cara, hoje a gente vai falar sobre Tomba 2.
Aê, Tomba 2! Oxi,
que foi isso?
Eu apertei o botão em voar, alguém que eu não gostei muito do nome. Então, mas tá bom, é isso aí que a gente tem. Tomba 2! Tá aí, que maravilha, que coisa magnífica aqui pra gente. Mais um joguinho super bacana, super animado. E eu gostaria de saber quem é que fez todas essas coisas. Eu gostaria de chamar o senhor Francesco, porque hoje tem uma porrada de japonês pra ele falar. Tá aí, ó. Que coisa horrível. Gente, eu não presto. Ai, meu Deus, por que eu faço um negócio desse? Não empreende. Senhor Francesco, você poderia me falar a galera que fez aí esse maravilhoso jogo chamado Tomba 2?
Vamos. Vamos lá, cara. A desenvolvedora foi a Whoop Camp e a publicadora foi a Whoop Camp também. E mundialmente foi que a Whoop Camp lançou no Japão, né? E quem lançou mundialmente foi a Sony Computer Entertainment. E o diretor é o Kuniaki Kakakua. Tokuro Fujiwara. Ah, Fujiwara é fácil. Daioa Furutani é o designer, né? Nossa, tem muito japonês, cara. Aí tem a Tadafumi Kamioka Tashihiko Uda e a artista Hiroshi Onishi, escritora Masayoshi Kurokawa e o compositor. Esse compositor aqui não quero nem falar o nome dele. É Shiina Ozawa. Shiina Ozawa. Isso. Nossa, e aqui tem International Version, que é Ashifi Hakiki.
Isso aí eu não sei se é japonês, não. Deixa eu ver alguma coisa.
Esse não, é internacional, esse aqui.
Ah.
Ele fez a música internacional. Será que é diferente? Eu não parei pra ver isso. Mas tudo bem. A plataforma que ele saiu foi PlayStation 1, né? PlayStation 3. PlayStation Portable, que é o PSP, né? E o PlayStation Vita. Ele saiu no Japão no dia 28 de outubro de 1999. Na América do Norte, ele saiu dia 18 de janeiro de 2000. E na Europa ele saiu 16 de junho de 2000. O gênero dele é plataforma aventura. E o modelo é sim... E o modo dele é single player. E é isso aí sobre o jogo.
Tá aí. Gente,
vamos fazer um combinado? É. Trazer só jogo em japonês pro Jesco falar.
Gente, que coisa horrível. E eu... nossa, eu tava vendo, acho que antes de ontem, um vídeo do Normose falando desse monte de piada que faz com o japonês, que é uma coisa horrível. Preconceituosa. Peço desculpa. eu sou um velho. Eu sou uma pessoa atrasada, tá? Eu faço as brincadeiras aí, mas eu juro que eu sou do bem. Bom. Ai, meu Deus do céu. Eu faço as piadas tudo errado. Não ligo. Bom. Ai, meu Deus do céu. Vamos falar da história deste maravilhoso jogo aqui. O Tomba 2. E só o Chesco, né? O nosso storyteller. Pra poder falar deste maravilhoso joguinho. Por favor, senhor Francesco, pode falar aí.
Vamos lá, então, né? Tomba e seu amigo Charles... Não, pode deixar a música, fica legal.
Não, porque senão depois fica na hora da edição com a bosta.
Tá bom. Tomba e seu amigo Charles, o macaco, estão dando aquele rolê maroto pela floresta, pulando de galho em galho, pegando umas peras maduras. E próximo a eles tem uns... tem uns porcos de colete jogando cricket. Tomba, insatisfeito com aquela atividade desportiva, começa a buscar uma treta e sai no soco com os porcos. Toma na orelha e desmaia. Vale lembrar que Tomba não sai no soco com um porco de graça. No primeiro jogo, os porcos são seres que querem espalhar o caos e a destruição em toda a ilha, onde são liderados pelos porcos malignos, que são feiticeiros que conseguem controlar os elementos naturais, como terra, ar e fogo. Pouco tempo depois, é acordado pelo seu amigo primata, se levanta e vê ao céu uma carta misteriosa em direção à sua caixa de correio. Chegando próximo à sua casa, ele encontra seu amigo Fado, que é uma fada do sexo masculino, Zip.
Eu não tenho barulho de fada.
Que, lendo a carta, explica ao Tomba que Tab, uma amiga de infância de Tomba, está desaparecida. Preocupado com sua amiga, Tomba pula dentro do mar. Depois é fisgado pelo pescador, que puxa para perto de sua casa novamente. Eu não sei muito bem porque o jogo mostra isso na cutscene, mas tá bom. Não aconteceu nada, só pulou dentro do mar e voltou. Enfim, não adiciona nada, mas tá lá na cutscene. Ele também descobre que várias regiões da ilha, o clima está sendo alterado novamente pela magia dos porcos malignos, como no primeiro jogo. Fazendo com que a fauna desses lugares mudem de comportamento, os animais ficam mais agressivos e as mudanças traz vários problemas para essas regiões e seus habitantes, né? E assim, novamente, né, começa a sua jornada de Tomba na luta contra os porcos, né? Ele terá que viajar toda a ilha para acabar com a magia que afeta as mais variadas regiões, ajudar os habitantes com seus perrengues e encontrar pistas do paradeiro de sua amiga Toba. O Toba viaja a ilha inteira em busca do Toba.
É o barulho do Tomba indo atrás do Toba.
E é isso, a história do jogo.
Tá aí, maravilhoso. Eu vou ter que usar mais esses bichinhos aqui. Eu acho que eu não vou baixar mais nada, não. Vou deixar do jeito que tá essas coisas
aqui. Não, deixa assim, tá maravilhoso.
Tá ótimo, tá bom. Aqui tem animal que eu nem sabia o barulho que faz, jacaré. Eita porra, nunca vi um jacaré fazer isso, não.
Caralho, o jacaré possuído, essa porra.
Cacete, eu não sabia disso, não. Um golfinho. Oh, tá bom. Tá aí. História perfeita com efeito sonoro, tem macaquinho. Tem porquinho, tem a porra toda aqui, os animalzinhos, que bonitinho.
Tem o Toba,
tem tudo, falta nada. Bom, é isso aí. Não, papo não tem não. Vamos que vamos, história tá entregue. Eu gostaria de saber dos senhores, dos gráficos, eu vou, como eu sei o que menos vai ter pra falar aqui, eu tô só no animal aqui. Eu tô me cagando só nos animalzinhos, no animalzinho aqui. Sonoplastia é o meu dom. Eu, cara, é aquele negócio. A gente já teve o episódio Tomba 1, tá? É, aliás, recomendo aí vocês assistirem tudo sobre o que a gente falou sobre o jogo e tudo mais. O Tomba 2, ele não foge muito do que já era o Tomba 1. Só que ele já tem uma lapidação maior, né? Talvez uma melhoria aí de resolução, sei lá. Mas ele tá volta a mesma coisa. Muita cor. E eu gosto disso. Ele é muito vibrante. Eu acho muito interessante como ele se coloca na tela ali, né? Quando eu falo, se coloca na tela. Lógico, gordo. É um jogo que você tem que ir na tela, senão você não vai jogar. Não é isso que eu tô falando. Como é que é o ambiente se coloca para que as coisas aconteçam? É um tropical, animal, essas coisas, tudo colorido. Então, tipo, eu sou muito chegado no Tomba, tanto no 1 quanto no 2, cara. Tem muita coisa, é muito bonito o jogo, não é, meu querido Wesley?
Cara, sim. É, a diferença maior que eu vejo entre o primeiro e o segundo é mesmo essa parte também de lapidação do 3D, e ele tá muito mais acentuado nesse segundo game, né? Você tem bastante. Você não é mais aquela coisa muito mais side-scrolling, né? Do que o primeiro. Você vai ter partes ali que você vai conseguir ter a profundidade, né? Até se movimentar, né? E tudo. Ele vai ser a maioria do game side-scrolling, mas ele vai ter essa peculiaridade de você conseguir, em certas rotas, né? Você conseguir mudar a rota e ir na profundidade, usar todo o 3D que o game ele proporciona. E uma coisa que eu tava pensando também sobre essa parte gráfica. É que, tipo, cara, olhando assim os gráficos desse game, ele tinha que ser pra Play 1, tá ligado? Se, por exemplo, eu acho que ia ser estranho se saísse pra uma nova geração, sabe? Porque ele é muito cartunesco, ele tem muita cor, e ele casa muito bem o estilo do que é feita os personagens e tudo, né? Essa coisa mais caricata, com o gráfico do PlayStation 1, né? Que é aquela coisa um pouco mais serrilhada e tudo isso traz um charme pro game. Tipo, se fosse um game atual, PlayStation, sei lá, 4, 5, mesmo se tivesse um remake e tal, eu acho que ia ficar estranho, não sei, sabe? Eu acho que o gráfico dele casa muito com a ambientação, com a premissa do game, com tudo que ele tem ali. As expressões também estão bem melhores, você consegue ver a expressão na hora das cutscenes e tal, até no game também. É, fora a parte de roupagem, enfim, os cenários também, por causa dessas mudanças climáticas, tem uma variedade muito boa. Então, cara, do primeiro pro segundo game teve uma evolução, eu vejo, muito grande, assim.
Então, cara, a diferença maior, que nem vocês já citaram bastante aí também, é que o do 1, ele tem muito mais a questão de ficar num 2D, né? Mesmo que tenha as perspectivas na parte 3D, alguns elementos só são colocados como 3D. O 2, ele já é totalmente migrado pro 3D, cara. E quando você coloca isso dentro do emulador que a gente tem hoje em dia, você consegue fazer a melhoria de gráfico muito grande, muito grande. Fica um jogo muito mais bonito e muito bem apresentado. Além de que o primeiro Tomba, ele fica muito preso em coisas tipo o ambiente onde ele tá, é pouco detalhe, sabe? É mais pra te dar uma noção de onde você tá. No segundo, existem muito mais elementos, cara, que faz com que te dá mais efeitos dentro do ambiente, né? Então, desde as rochas, elas têm diferenças muito, muito diferentes. Nossa, diferença diferente foi maravilhoso agora. Ele tem diferenças entre elas muito grande, então você consegue associar aquilo lá muito mais com um local, um ambiente diferenciado, né? Até a floresta, tal, ela tem vários elementos que fazem isso. E além dos inimigos ser muito mais divergente, as roupas que você utiliza, você tem roupas nesse jogo, né? Então, modifica muito mais o personagem, que nem na primeira versão você só muda a cor do short do Tomba, sabe? Então, aí você tem muito mais diferente, muito mais armas do que do primeiro também, sabe? E os inimigos, cara, os chefes, eles também modificam bastante. Tipo, o chefe, ele tem mais efeitos e tal. E ele não é tão limitado como no primeiro, sabe? Na parte gráfica, eu acho que basicamente é isso. Tudo que a gente pode falar, né? A evolução do 2D pro 3D entre os dois jogos, né? E além do mais, tipo, de perspectivas, né? O 2, ele tem uma perspectiva muito maior. Eu lembro que no primeiro, pra você andar no, em volta do castelo lá, o primeiro castelo, a câmera tem que virar e tem que travar todo o jogo pra conseguir, porque não tinha um efeito. No 2, é fluido, cara. A movimentação da câmera muda junto com o personagem. Então, é fantástico, sabe? A diferença de gráfico é gritante entre os dois.
Tá aí. Gritante. Eita porra, um trovão da porra. Que eu pensei que ia ser mais de boa esse negócio aqui. Eu tô conhecendo os botões. Bom, é exatamente. E no caso de música, trilha sonora e efeitos sonoros, é o seguinte. Antes que já precisa falar, ah, você odeia. Não, mano. As músicas se encaixam perfeitamente. Tá? A atmosfera do jogo é tudo muito bacana, tudo muito legal. Mas ele tem aquele problema de muito jogo de Play 1, né? Era colocado em MP3, faz a faixa em MP3, daí parece que tá dando play, tá ligado? Clá! Daí começa a música. Mas é muito boa, tá? Eu não tenho problema nenhum. Efeito sonoro, sólido, né? Ele tem aquele negócio que é uma das coisas que eu tava lendo um livro esses dias, e a gente sempre fica falando e eu não consigo explicar direito. Mas o nome do negócio que a gente fica falando, que quando tem FPS, quando tem alguma coisa, é feedback sonoro. O feedback sonoro é quando o efeito sonoro corresponde ao que tá acontecendo e dá um entendimento pra gente sem que a gente precise ver. Fica muito mais no sentido do que no visual. E funciona também, tá ligado? É um jogo caricato. Ele vai ter esses uns efeitos sonoros mais exagerados e algumas coisas a mais, né, meu querido senhor Wesley?
Cara, assim, a parte musical, pra mim, ela... Cara, é isso que você falou, ela tá ali e representa bem o que é o game. É bem animada, né, a maioria das músicas e tudo. Eu vejo alguns probleminhas ali na parte dos efeitos sonoros, mas, tipo, é por limitação, eu acredito também, por causa do PlayStation 1 e tudo, porque você, cara, não sei, parece que não casa muito os efeitos com a música, né, que nem você acabou de explicar, a música tá em MP3 e parece que os sons e efeitos parecem que tá em outra linha, outra faixa, não sei explicar isso. E parece que ele desnivela, sei lá, essa palavra. Fica desnivelado. Então, você acaba percebendo isso. Muito mais na hora meio que das cutscenes e da dublagem, que você parece que a dublagem ela tá mais abafada, sabe? Do que o som da música que tá, assim, meio que de fundo, sabe? Então você vê essa coisa desnivelada. É super entendível isso, e na parte dos efeitos, ele só tem esse problema, mas os efeitos eles são muito bons, assim. Na parte dele dar o feedback, que nem você falou, dar o feedback. Então ele é aquele efeito caricato, quando você pula e tal, bate num inimigo, acontece alguma interação. Então você vai ter toda essa coisa caricata, só que eu vejo só esses probleminhas que ele tem ali, né, nessa parte musical.
Cara, pra mim, velho, como existe a evolução entre o Tomba 1 e o Tomba 2 na parte de gráfico, cara, o Tomba 2 ele consegue fazer isso, na parte da música pra mim é o contrário, sabe? O primeiro jogo, pra mim, ele tem as músicas muito mais marcantes, sabe? E tipo, a música do 2, ele é muito mais um fundo, mas não é ruim, cara, é uma música boa também. Só que ele não é uma música marcante, ela dá um fundo... Tem algumas fases, que nem a fase da floresta, ela tem uma música boa, um pouquinho que tem um pouquinho mais de personalidade ali dentro do som, fica legal, você lembra onde você tá, mas de acordo com as músicas do primeiro, pra mim, não tem igual, sabe? Tomba, o primeiro tem a música, tipo, isso daqui é Tomba. O 2, ele se torna uma música mais genérica pra dar um fundo. Eu vou dar uma olhada também na questão do japonês ser outro compositor. Pode ser alguma coisa? Pode ser nada? Pode ser nada também. Porque, cara, quando você tem a dublagem, velho, em inglês, eles colocam uma música muito ruim. Me lembra muito, muito, quando eu assisti os episódios do Tom e Jerry na TV, aí quando o personagem ia falar, começar a colocar um fundo nada a ver, cara, com o que tá acontecendo. Nada a ver, mano. Nada a ver, e é tão exagerado e tão mal feito, que o Gordo falou também na questão do MP3, que tipo, te corta totalmente, porque não existe sentido nenhum. Podia ter deixado a música original E o áudio por cima. O que me parece ser é o seguinte, pra eles fazerem a redublagem, eles cobriram a voz japonesa do... porque não faz outro sentido. Mas não faz sentido também. É, sei lá, não sei. Não sei, porque não faz sentido nenhum, cara, eles terem feito isso. Fica um áudio estourado, estouradaço, sabe? Estoura aqui do o áudio no lado esquerdo do fone, velho. Que tipo, caralho, isso não pode ser emulador, mano. É muito mal feito, muito mal feito. Na parte de som. Aí você tem o som dele batendo e tal, que já vem da característica do primeiro. Isso eles não conseguem falhar. Mas e tem algumas escolhas de, na parte sonora desse jogo que eu acho assim, principalmente nas dublagens, que eu acho que não cabe. A dublagem em si não é tão ruim, sabe? A dublagem é ok pra época, PlayStation, um jogo que é mais ou menos ali, não é tão famoso, mas também não é tão esquecido. Mas, cara, eu acho que podia ter... Eu acho que foi um erro, sabe? É um erro mesmo, grotesco, dentro do jogo. Porque, cara, você tá lá no som ambiente do local, inverno, tocando uma música bem tranquila, assim, bem que você tá ali naquele inferno gelado, e de repente, começa a tocar uma música nada a ver, mano. É um bagulho muito louco, muito retardado, assim, que eu não entendi porque eles fizeram. Mas aí, isso daí acontece e eu vou ainda, é uma curiosidade minha de ver se a versão japonesa é desse jeito também.
Tá aí o Chesco favorecendo o japonês. Tá aí, ainda bem. Cara, eu fiz uma merda aqui que eu encostei a caneta da mesa digitalizadora na mesa e começou a fazer o download do negócio de desenho. Falei, eu vou foder a live aqui, mano, mas tudo bem. É, eu acho que tá tudo correndo bem. Acho que não tá me cortando nem nada enquanto tá fazendo um download que eu não pedi aqui, né? Mas tá bom. Ai, meu Deusinho, meu Deusão. Eu gostaria... Eu sou ruim, eu não entendo. Eu não entendo. É, eu gostaria de saber, Sr. Francesco, quais são os controles desse joguinho? Por favor, você poderia me explicar?
Cara, vamos lá, cara. Você vai ter só o D-pad, né, pra você mexer o seu personagem. Mas se você conseguir utilizar... Dá pra utilizar o analógico também, com o emulador e tal, você consegue fazer isso. É, o quadrado, ele vai correr. Se você segurar ele, corre, né? O X, ele pula. O círculo, ele manda o ataque, dá um ataque da arma que você tem. O triângulo, ele entra dentro do seu menu, né, onde tem as missões, tem os itens... Tem os status e tem a sua progressão dentro do jogo, né? É, você tem o LR, ele troca a arma que você tá. Eu acho maravilhoso quando o jogo faz isso. Você não precisa entrar dentro do Options ou da onde que você tá pra mexer na arma. Dá pra você mexer, trocar de arma no LR. Eu acho que o primeiro é desse jeito. No segundo eles consertaram isso. E o L1, L2 e R2 eu acho que não faz nada, porque eu não lembro de fazer nada com eles. E o Select Start, Select você vai entrar no Option, eu acho que Start também, então não tem muita opção. É, o que você vai utilizar mesmo é esses quatro botões da frente, o analógico e os dois L pra mudar as coisas. Basicamente é isso, o controle do show.
Aí, perfeito. Agora eu já sei. Agora eu vou jogar mesmo. Eita lá. Bom, já vamos grudar tudo aí, porque o Chesco já fecha a conta da leitor aí pra gente, já faz o corte. Que aí, e manda-me, Sr. Francesco, não esconde nada da gameplay de Tomba 2.
Vamos lá, cara, o jogo ele é um jogo de plataforma, né? É, o primeiro ele é muito mais, mas o segundo ele sai um pouquinho mais, mas tem bastante plataforma também, não tanto quanto o 1. Mas o 2 você é um jogo de plataforma e tal, você vai atacar os inimigos, vai subir de... Você vai trocando as armas, né, de acordo com você vai evoluindo a fase. É, cada região que você vai, cada cidade, você tem os perrengues lá, que nem eu expliquei na história. Você vai conversando com os outros, vai pegando missões, né? Essas missões, elas são muito importantes para você conseguir chegar ao final do jogo, né? Porque você precisa dos itens, né? Então, é uma progressão de itens, assim. É um jogo de aventura, vamos dizer assim. Então, você vai evoluindo de acordo com que tipo de arma que você tá. Você vai pegando novas armaduras, você vai resolvendo os problemas, abrindo novos caminhos. Dentro da gameplay, que você tem esse 2.5D... que também tem uma parte na parte de ação e mais na parte de movimentação, da maior parte do jogo é isso, 2.5D, né? É onde você consegue mudar o eixo, né? Vamos dizer assim, você tá no eixo básico, esquerda e direita, pra cima e pra baixo. Aí você tem alguns pontos que você consegue mudar esse eixo. Aí você tem o mesmo controle, só que você anda pra outra posição, né? Por fundo da tela, por fundo da fase. Tem dois caminhos e três caminhos, depende aonde você tá. Então ele tem essa progressão de tipo você ter as armas, ter os itens pra ir evoluindo. E tem também os chefes e tal, que você vai matando e vai desbloqueando. Então ele é bem básico nesse quesito, né? É, você tem os minigames dentro do jogo, né? Desde de limpar os pintos sujos, que você pega os pintos, joga dentro da máquina lá, você limpa os pintos. Tem também... tem de você andar de carrinho de car, de mineração e tal. Tem outros minigames dentro do jogo também. Então ele envolve várias gameplays assim para dar aquela incrementada, como antigamente alguns jogos faziam. Mas basicamente sua gameplay ele é um jogo de ação, plataforma, que você vai evoluindo. Não tem muito mais o que explicar, é basicamente isso mesmo.
Tá aí, perfeito! Caralho, o Tisco falou um gameplay rápido. Puta merda. Estamos chegando no episódio 200 mesmo, velho. Que tá agora o bagulho, tá evoluído.
Até explicou como limpa o pinto.
Você é louco? Agora é uma máquina. Tá maluco? Eu tô pensando seriamente nesse negócio de ficar contando histórias, essas coisas. Vou deixar o Tisco, porque eu gosto de apertar
o botão. Achei que você ia falar. Tô pensando seriamente em limpar o pinto.
Tô pensando, né? Agora que o Tisco falou, eu tô. Está na hora, né? De limpar o pinto aí. Bom, é isso aí. Gameplay entregue, tá tudo maravilhoso aqui. É isso aí. Gostaria das notas aqui para este joguinho maravilhindo. Senhor Wesley, a sua nota para Tomba 2.
Cara, vamos lá. É, como eu disse, né, no começo, cara, eu gostei mais desse segundo. Tipo, ele é mais... agradável, vamos dizer assim, pra quem não tá muito acostumado com o game, né, esse estilo e tal, porque ele é muito mais intuitivo, os gráficos, houve uma melhoria perceptível, né, se você jogou o primeiro, até vendo fotos, tá ligado, na internet aqui, imagens, você vê que tem uma melhoria significativa, e a gameplay dele também eu gostei um pouco mais do que do primeiro. Eu achei ela um pouquinho mais dinâmica, eu acredito, e também toda a variedade de armas que você consegue, as roupas e tal, que te dão melhorias, né, ou algumas diferenças ali na gameplay, isso é muito interessante. Ele é aquele game cheio de segredos, né, sempre vai ser, mas eu vejo que ele é um pouco mais, cara, mais intuitivo pra você conseguir passar ele do que o primeiro. O primeiro, eu acho que tem horas que você vai acabar travando e tal. Mas esse segundo você vê que é mais fluido, ou as coisas são mais claras, assim, na tela, em gameplay e tal, até visualmente. Então por isso que eu gostei mais dele. O único ponto fraco dele, né, são a... Não as músicas, eu não acho elas ruins, mas essa parte dos efeitos e tal, eu achei que deu, né, uma... Que nem eu tinha falado, né, dá um... É meio estranho, não sei explicar. Mas, enfim. Também a parte da gameplay, né, que nem eu falei, ela é... Eu acho ela melhor do que a do primeiro. Então, cara, a única coisa que tira pontinho dele é essa parte mais dos efeitos sonoros e tal. Mas ele é um excelente game. Eu gostei bastante. Cara, a minha nota vai ser um 8,5 pra ele.
Tá aí. 8,5 aqui. Contabilidade hoje aqui. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8 e meio. Piu! Tá aí. 8 e meio para Tomba 2. Senhor Francesco, tudo que você acha aí, meu querido, meu alborguete dos podcasts.
Cara, o Tomba 2, velho, eu acho que a única, ele é um jogo divertido pra caramba, sabe? Sempre que gostei dos jogos do Tomba, né? Acho interessante como que ele consegue misturar, não tão um RPG, mas ele consegue trazer esse fundinho de aventura do RPG, de você explorar o local, conversar com as pessoas, né? E tem essa gameplay mais de ação, né? Ele não fica preso num jogo de turno e tal. é interessante, eu sempre gostei de jogos desse estilo, né? E o Tomb, ele traz isso, o 2, ele traz com a maestria, né, cara? Tipo, não maestria, mas ele traz, funciona bem, os locais onde ele vai liberando, é bem raso, sabe? Tipo, esses elementos e tal, não é nada muito sofisticado, né? Você não vai ter levels e árvores de habilidade, nem nada. Ele traz de uma maneira simples, né? E, cara, da parte gráfica, eu acho que ele tem uma evolução muito boa pelo primeiro. O primeiro é bem travado e tal. Existem bastante pessoas na parte da gameplay que falam que o primeiro é melhor que o segundo na questão de ação, quando você vai lutar contra os inimigos. Eu não achei tanta diferença assim, e eu acho que o segundo até, ele fica um pouquinho assim, ele não tem tanta encontros assim, ele é mais focado no, na solução de problemas. Mas ainda você tem as lutas ali, cara, principalmente lá na frente, começa a ficar mais complexo, e as plataformas também, tem áreas que, tipo, basicamente não tem chão nenhum, é tudo precipício, você tem que se virar pra se passar de um lugar pra outro, além dos efeitos, cara, você pode ficar invisível e você tem que fazer um perrengue, tem que sair desse perrengue de estar invisível pra conseguir voltar ao normal. Quando você tá invisível, você não consegue pegar nada, você não consegue nem pegar life. Então você fica. E se você salvar, você fica invisível. Então, são coisas que o jogo te joga. Ó, você caiu nesse problema, você tem que saber sair desse problema. Então o jogo é legal por causa disso. Ele não é tão amarrado que nem o primeiro é muito amarrado, você tem que andar muito pro lado pro outro. Esse jogo é mais bem resolvido, você consegue ainda fazer missões que você consegue voltar e depois resolver e depois ir pra frente. Mas ele não é tão dependente disso. O primeiro é muito mais e volta, ida e volta das regiões aí pra você conseguir solucionar todos os problemas ou conseguir progredir no jogo. Esse jogo não, ele te divide bastante em etapas. Para alguns vão falar que isso é um problema, para outros vão achar que é bom. Eu acho mais bacana, porque é um jogo que você joga para curtir ele, né? Você não, é assim, você não fica muito preso nele. Ah, eu tô preso, vou ter que ficar aqui preso nesse local até eu conseguir sair e achar a solução para ele. Não, ele é bem mais tranquilo nesse aspecto. E tem muita solução maluca pra dentro do jogo que eu acho bacana também. Eu acho que o único problema dele é o som mesmo, cara. A parte desse som que, sei lá se é um problema de dublagem americana. Acredito que seja, porque americano fazendo cagada é normal. Ainda mais nessas épocas, né? Quando o japonês ia lá fazer uma obra de arte, o americano ia chegar lá e fazer uma puta de uma bosta. Cagava em cima do jogo. Já aconteceu isso com alguns jogos já. E é isso, cara. Minha nota pra ele vai ser 8,5, cara. Eu acho que é um jogo bacana, divertido, mas não é nenhuma obra-prima, né? Mas é divertido pra caramba. Quem tem um Play 1, joga ele, que é bacana o jogo.
Tá aí, 8,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,5. Tá aí, 8,5 para Tomba 2. Que maravilha, americano fazendo cagada como sempre, nada que de diferente aí, né? Estados Unidos querendo fazer merda com o Japão desde Pearl Harbor. Bom, o negócio é o seguinte, ai meu Deus do céu, cara, é aquele negócio, Tomba 2, ele teve um salto evolutivo, claro, de tudo como o jogo funciona. A gente sempre vê uma sequência de como quando a empresa ganha dinheiro e um pouco mais de status para ele conseguir fazer uma sequência, porque o primeiro deu certo. Então você vai ter uma arrecadação maior e normalmente o produtor faz o jogo da maneira que ele queria que fosse no primeiro. Ele conseguiu de uma maneira mais satisfatória fazer no segundo. Isso acontece para todos os jogos. Porém, é que nem o Diego falou. É tipo, vai ter gente que vai achar que é melhor por causa de diversão, essas coisas. Eu sinto falta de ficar travado, ter umas coisas que é ridiculamente difícil. Porque eu sou um masoquista, tá? Isso aí é um negócio meu, eu sou um masoquista safado. Eu tenho um apreço maior por causa desse esquema um pouco mais Metroidvania que um tem, tá ligado? E é um pouco mais intrínseco do que mais direto nas coisas. Não que isso seja um problema, fica mais pra gosto. Ele tem uma execução boa nas outras coisas. Na música tem esse probleminha. Eu não vou falar, puta merda, uma bosta, esses americanos. mas tem os seus probleminhas. E só que eu tenho um apreço maior pelo 1 nesse quesito técnico de gameplay, tá ligado? De como a gameplay funciona do começo ao fim do jogo, do que do 2. Eu gosto de ficar travado, eu gosto de ter problema, tá ligado? Problema. Eu gosto de ficar travado. É um negócio meu aí, eu tenho probleminha, por favor, não reparem. Eu vou dar um 8, tá? Pro Tomba 2. Eu acho justo, então vai aqui minha nota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá aí, 8. Nota para Tomba 2. Tomba 2. E não tem Tomba 3 porque depois disso a empresa faliu. Então, a gente entra nesse problema aí. Mas quem sabe um dia, né? Acontece. Já pensou um Tomba 3 pro PlayStation 5? Tudo high definition? Aí é top demais. Mas isso aí, vamos ver se um dia acontece, né? Nada é certo. Pela minha soma, a gente tem um 8, um 8,5, 8,5. Acho que 8,5 é justo, né? Acho que...
Justo.
Justo. Não pode descer a nota por causa de um obeso, um careca que fica falando bobagem. Então, 8,5 para Tomba 2. Jogue, que é um joguinho muito bacana. Tá aí. Fake Nelly, não tem mais os botões que eu queria usar antigamente, tá bom. É isso aí, depois eu abaixo tudo. 8,5, Tomba 2, eu tô com calor, não tô pensando direito. Então vamos se despedir aí dos nossos queridos e maravilhosos guardiões aí do podcast, nossos ouvintes, por favor.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tá ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e tchau.
Aqui é o Francesco, muito obrigado pela sua audiência e, cara, pelo que tô vendo aqui, tem uma promessa de um jogo remasterizado do Tomba, e ele usa uma engine muito interessante, cara, que é a Carbon Engine, que ele pega jogos antigos e transforma tudo em HD através de uma programação lá de conversão. É interessante isso daí, vamos ver no futuro aí.
Tá aí, umas palmas aí pra acontecendo aqui. Eu pensei que ia fazer tipo só remaster, não ia fazer mais nada. Daí eu tava com o botão aqui. Mas aí eu gostei um pouquinho mais da ideia. Ah, é isso aí. Tá aí. www.controle3.com.br. Sitezinho lindo, bacana. Pisa num site bonito. É esse aqui. É o Controle 3. Tá, olha que coisa maravilhosa. Limpa, límpida. Impávido, colosso. Esse site. Pode entrar lá. Todos os nossos episódios estão prontos ali pra você poder escutá-los, meu querido. Ai, que legal, meu pai. Mas eu não quero ver no site. Não tem problema, vai nos agregadores de podcast. Então no Spotify, Amazon, Deezer, iTunes, vai estar em tudo quanto é lugar, tá? Aí eu falei, YouTube, tem YouTube. Só que eu recomendo que você entre no site e vai no botãozinho ali vermelhinho do YouTube, pra você ir direto. Não se perder no meio daquele monte de controle, joystick, 5, controle 1, e meio. Controle 3, o original está aqui e use o botãozinho do YouTube. Aqui a originalidade, 200 episódios aí chegando, é coisa pra cacete episódio. A dar com pau, até dei um soco no microfone aqui sem querer. Mas é isso aí, pode ir lá e se acabe.
Aí tem redes sociais?
Tem o Instagram e o Facebook, esquece Twitter.
Ah, mas eu gosto do Twitter, eu treto.
Não tem problema, vai lá tretar, mas não tá a gente lá, vai no Instagram e no Facebook. Que ali é uma coisinha linda, vai lá, nossos episódios ali, toda vez atualizado. Ah, esse aqui, nossa, que legal, curte, comenta, espalha pros amigos, tá?
Nossa, que legal, você podia pedir dinheiro até, né?
E não é que eu faço isso desde o primeiro episódio? A gente gostaria que você nos ajudasse.
Ah, eu ajudo.
Então, por favor, você faz essa ajuda aí que eu tô precisando. Tem domínio, tem a porra toda. Aqui um calor desgramado, tô precisando comprar um ar-condicionado. Tô recebendo doação aí, mas pode fazer só Pix, tá?
É, qual é o Pix?
controle3oficial@outlook.com.
Eu não entendi.
É, porque eu até falei errado. controle3oficial@outlook.com.
Nossa, que gostoso, que legal. Mas eu tô com dúvida.
Não fico com dúvida. Entra no site controle3.com.br que tá lá, escrito, que é tudo escrito ali, ó. controle3oficial@outlook, tá? Perfeição aí pra você... Pra poder doar aí um centavo a quantos reais você quiser, um bilhão de reais. Não se preocupe.
Mas agora eu não tenho dinheiro.
Não se preocupe. Este programa é grátis, sempre foi, sempre será. Este foi o Controle 3. Uma boa noite!
Você ouviu o Controle 3. Boa noite!
Para aqui.